Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 19 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas e onda média para todo o mundo, em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e também do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, na nossa página, voaportugues.com, pode acompanhar a emissão no computador, telemóvel ou tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América aqui em Washington, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Estados Unidos avisam a China após incidentes entre navios chineses e das Filipinas. Secretário do Estado americano anuncia cimeira entre os Estados Unidos e África. Forças de segurança do Uganda matam 5 pessoas em operações para prender suspeitos de atentados bombistas. Nesta emissão de sexta-feira, em Moçambique, ministro de Defesa anuncia a morte de insurgentes em Cabo Delgado e especialistas alertam para causas do conflito. Ainda em Moçambique, a temperatura aumentou entre Renamo e Frelimo no debate sobre o principal documento da prestação de contas do Estado. Empresários cabo-verdianos esperam por retoma económica na véspera da abertura da Feira Internacional de Cabo Verde 2021 e em Angola. Continua o julgamento dos líderes da Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje, depois de ontem, um advogado de defesa ter tentado agredir um dos réus. Mas primeiro, as notícias internacionais com o João Santa Rita.
Os Estados Unidos avisaram hoje a China que qualquer ataque com armas contra navios civis das Filipinas farão invocar os acordos de defesa mútuo que mantém com este país. Numa declaração, o porta-voz do Departamento de Estado disse que a China não deve interferir com atividades legais das Filipinas, na sua zona económica exclusiva, acusando o Pequim de uma escalada de tensão na zona que ameaça a paz e estabilidade regionais. Ontem, 3 navios da Guarda Costeira da China bloquearam e usaram canhões de água contra barcos das Filipinas que transportavam fornecimentos para ilhas ocupadas pelas Filipinas no mar do sul da China. A China e as Filipinas estão envolvidas numa disputa sobre soberania territorial naquela zona do Mar do Sul da China. O porta-voz do Departamento de Estado disse que as ações chinesas para apoiar as suas reivindicações são ilegais e ameaçam a paz e a estabilidade. Entretanto, os Estados Unidos avisaram hoje outros países para não interferirem nos assuntos internos da Lituânia, que decidiu permitir a abertura de uma representação de Taiwan na sua capital. A China disse hoje que vai tomar o que chamou de todas as medidas necessárias para proteger a sua soberania nacional, depois da Lituânia ter anunciado a sua decisão. Subsecretária de Estado americana Ursula Zeia, que se encontra de visita à Lituânia, disse numa conferência de imprensa que os Estados Unidos rejeitam tentativas de outros países de interferirem nas decisões soberanas da Lituânia de aprofundar a sua cooperação com Taiwan. A diplomata disse que os Estados Unidos reafirmam o seu apoio ao que disse ser um parceiro e aliado valioso da NATO. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeia realizar uma cimeira com líderes africanos para mostrar o compromisso dos Estados Unidos com o continente, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado, Antony Blinken. Blinken disse que o presidente pretende acolher a cimeira de líderes Estados Unidos-África para impulsionar o que disse ser o tipo de diplomacia e envolvimento de alto nível que pode transformar as relações e tornar possível uma cooperação eficaz. Blinken está na sua primeira visita à África subsaariana como secretário de Estado. Não avançou uma data para a cimeira. A polícia do Uganda matou 5 suspeitos e prendeu 21 pessoas como parte de uma investigação sobre duplos atentados suicidas à bomba, alegadamente por um grupo ligado ao Estado Islâmico, atentados esses que mataram 4 pessoas. As explosões de terça-feira foram as últimas de uma série de ataques no Uganda que levou o país a reforçar a segurança e a montar uma investigação sobre os atentados bombistas. A polícia do Uganda afirmou que os ataques foram obra do que chamou de terroristas domésticos, ligados às chamadas Forças Democráticas Aliadas, um grupo armado ativo no leste da República Democrática do Congo, que os Estados Unidos disseram estar associado ao Estado Islâmico. No Malawi, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação de protesto contra a corrupção e má administração do governo do presidente Lázaro Chakwera. Centenas de manifestantes saíram às ruas da cidade de Blantyre para protestar contra a falta de cumprimento e promessas do presidente de criar 1 milhão de postos de trabalho e pôr fim à fome. O antigo deputado Bonnie Kalinde, que organizou a manifestação, disse que o presidente está no segundo ano do seu mandato e as suas promessas não foram cumpridas. Durante as manifestações de hoje, registaram-se confrontos com um grupo de apoiantes do governo. Na Nigéria, residentes e fontes políticas no sul do país disseram que há 2 semanas que se registra uma fuga de petróleo de um poço de exploração que pertence a 2 companhias nigerianas, uma delas estatal. A companhia Aiteo disse no passado dia 9 de novembro que se tinha registado um derrame de grande envergadura que tinha começado a 5 de novembro e que a pressão significava ser impossível por termo imediato à fuga de petróleo. Desde então não houve mais qualquer comentário por parte das companhias envolvidas. Residentes compartilharam vídeo com a agência de notícias Reuters que mostram petróleo a sair em grande quantidade na zona de Nembe, da região do Delta, um dos locais mais poluídos da terra e onde derrames afetaram a agricultura e pesca. Um porta-voz do governador disse que as autoridades locais estão profundamente preocupadas com o derrame e acusou a companhia Aiteo de não ter tomado qualquer medida para tentar parar a fuga de petróleo. A Áustria tornou-se hoje no primeiro país europeu ocidental a anunciar um confinamento total da sua população devido ao ressurgimento da Covid-19. A vizinha Alemanha avisou que terá que fazer o mesmo. Uma quarta onda de infecções está a provocar uma emergência nacional na Alemanha, onde o ministro da Saúde exortou os cidadãos a limitarem os contactos sociais, avisando que as vacinas só por si não vão reduzir o número de casos. A Áustria disse que vai requerer que toda a população seja vacinada até fevereiro. Cerca de 2/3 da população da Áustria estão totalmente vacinados e as suas infecções estão ao nível mais alto do continente. O confinamento na Áustria vai começar na segunda-feira e todas as pessoas terão que ser vacinadas até 1 de fevereiro. A ministra do Interior da Grã-Bretanha, Priti Patel, anunciou hoje a ilegalização de atividades no território do país do movimento palestiniano Hamas, tal como já tinha sido feito pelos Estados Unidos e a União Europeia. Um porta-voz do Hamas disse que a decisão demonstra parcialidade a favor da ocupação israelita e é uma submissão ao que disse ser chantagem e ordem de Israel. O primeiro-ministro israelita Naftali Bennett saudou a decisão.
Começamos aqui uma série de reportagens que a Voz da América preparou para esta sexta-feira e começamos em Moçambique. As forças de defesa e segurança mataram 2 insurgentes na província de Cabo Delgado e recuperaram várias armas, disse hoje em Maputo o novo ministro da Defesa na sua primeira aparição pública após a posse, ao intervir na cerimónia de encerramento de cursos militares. Cristóvão Schume disse na altura que foi informado que em Nangade as forças entraram em contacto com o inimigo, estou a citar, tendo colocado abaixo 12 elementos, incluindo também alguns que ficaram feridos, e na sequência foram recuperadas algumas armas. Mais tarde, o Ministério da Defesa disse que em vez de 12, foram apenas 2 os insurgentes mortos. O debate sobre o principal documento de prestação de contas de Estado, que encerrou o ciclo orçamental 2020, foi cenário de troca de galhardetas entre as bancadas da Renamo e da Frelimo. O principal partido da oposição pediu a demissão do Presidente da República. Ramos Miguel tem os detalhes.
O debate parlamentar sobre a conta geral do Estado de 2020 terminou com a Renamo a exigir a demissão do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, porque, no seu entender, o país está mal. O rosto da exigência foi o deputado da Renamo na Assembleia da República, Arnaldo Chalaua, que acusou o chefe de Estado moçambicano de ser o responsável pelos problemas que Moçambique enfrenta, entre os quais a pobreza, a corrupção, as dívidas ocultas e os raptos.
O país está mal. Estampada no rosto dos cidadãos moçambicanos é uma verdade. É corrupção, os sequestros, tudo a mistura com a corrupção. Não quer perceber, o país não está bem então, para o chefe de Estado. Tem que se demitir, é no mínimo exigível.
Foi uma troca de mimos entre as duas principais bancadas parlamentares em que a Frelimo, por seu turno, aconselhou a Renamo a reinventar-se para, vamos citar, evitar as constantes derrotas eleitorais.
A Renamo tem que se reencontrar como um partido político e fazer política por forma a conquistar a simpatia do povo. Porque vir usar o pódio da Assembleia da República para fazer politiquice não vos leva a lado nenhum. É por isso que de eleição em eleição vão ficando cada vez mais degradados.
Feliz Silvia, porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo. E a conta geral do Estado referente ao exercício económico de 2020 foi chumbada pela oposição parlamentar. O porta-voz da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Fernando Bismarck, justificou a reprovação com as alegadas irregularidades que a conta apresenta.
A conta geral, segundo a definição da lei do staff, tem de ser exata, clara, a respeitar os princípios de economicidade, tem que ser uma conta simples. E o que constatamos aqui é que, de facto, tem havido muita corrupção, muito desvio de recursos na administração pública.
O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, garantiu que essas situações vão ser corrigidas.
Reiteramos a nossa determinação em continuar a adotar medidas corretivas e a implementar ações tendentes a melhorar cada vez mais a gestão da coisa pública. E as intervenções desses deputados convergiram na linha de que a Conta Geral do Estado 2020 foi elaborada obedecendo o preceituado na lei do staff.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Maputo continua o julgamento de 19 pessoas acusadas de envolvimento no conhecido caso das dívidas ocultas. Agora estão a ser ouvidos vários declarantes. Hoje, a antiga administradora do Banco de Moçambique, Joana Matsombe, revelou ter sido coagida por ordens superiores para assinar o expediente que acelerou o processo para a aprovação das dívidas ocultas por parte dos credores. William Mapote acompanha o julgamento.
Fui trabalhadora do Banco de Moçambique por mais de 4 décadas. Em mais de uma, desempenhou a função de administradora. Na sua mesa esteve o expediente que fez passar as dívidas ocultas e diz ter assinado de boa fé.
Não li o contrato. Eu não li o contrato, como diz, fiz fé àquilo que tinham sido as análises que tinham sido feitas. Assumi que tudo isso já tinha sido verificado a nível da análise. E eu despachei.
Joana Matsombe, que durante a aprovação das polêmicas dívidas era a terceira figura na hierarquia do banco, diz ter assinado o expediente do endividamento em cumprimento de ordens superiores.
Sim, o meu colega Vadmar de Souza, meritíssimo,
sim, trouxe o processo.
Recebeu dos seus técnicos, da diretora, remeteu ao gabinete do governador do banco, dizendo que aquele processo devia ser despachado pelo governador do banco. Mas como o governador do banco estivesse ausente, o vice também estivesse ausente, então eu tinha que despachar. E tinha lá e disseram que o processo era urgente.
Sentada no banco dos declarantes, desde que se fosse agora, teria inventado qualquer coisa para não ter estado a trabalhar naquele dia.
Naquele momento, se calhar eu tinha inventado qualquer coisa para não estar naquele lugar, naquele dia. Porque realmente, se eu não tivesse estado naquele dia, naquele lugar, não é que eu deseje mal a minha colega número 4, mas teria sido ela a assinar e eu estava livre.
A antiga administradora fecha uma semana de audições a declarantes que passaram pelo tribunal, cada um a tentar evitar sair dali com um processo autônomo. Foram vários antigos dirigentes das empresas do calote que prestaram declarações, algumas vezes em contradição, sobre os fatos por detrás das dívidas e viabilidade das 3 empresas chamadas de lesa pátria. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Tem início amanhã a Feira Internacional de Cabo Verde FIC 2021, que regressa após 2 anos devido à pandemia da Covid-19. O evento é visto pelos empresários como uma boa janela para o relançamento económico e de negócios, mas pedem mais abertura e facilidades no acesso ao crédito. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Para o presidente da GS Comunicações, Jordano Custódio, há que se fazer maior flexibilização para as pequenas e médias empresas em matéria de financiamento, porquanto, diz ele, a natureza e situação em que vivem não lhes permite ter a mesma organização das grandes empresas.
Se os incentivos forem diferenciados por setor, a forma como se chegará aos acessos do financiamento bancário também poderão ser facilitados. Agora, o que eu acredito que não, nesta fase, principalmente do nosso desenvolvimento económico, o que eu não acredito que possa acontecer é que se arranje um bolo comum para todos e que depois cada um avance consoante a sua possibilidade. Aí só os que estão bem organizados, os que estão bem estruturados é que terão acesso.
Por sua vez, a empresária Eunice Mascarenhas mostra-se feliz com o panorama de esperança demonstrada com a realização da Feira Internacional de Cabo Verde.
Foi com surpresa que constatamos ao visitar a SIC de que existem imensas empresas que aderiram à feira nesta turbulência ainda da pandemia, e ficamos surpresos com essa situação e estamos felizes com o panorama de esperança perante o setor empresarial.
No que se refere ao financiamento bancário, é também presidente de Mulheres Empresárias, entende que neste momento deve-se focar mais na questão em como pagar os juros dos empréstimos anteriores, tendo em conta que as moratórias terminarão em março do próximo ano.
No momento em que estamos endividados de todas as formas, onde temos ainda a questão da moratória, com muitas empresas ainda se encontram em moratória, que vai terminar, como sabe, em março. E nós perguntamos, temos é que pensar o que fazer com os juros acumulados que foram, entretanto, parados, enquanto nós estávamos nesse processo das moratórias, e que muitas das empresas aderiram, mas que depois, em março de 2022, termina, e temos que começar. Ou começar, temos esses juros, porque a moratória não são ofertas, dívidas, que vão se acumulando.
Ainda assim, a empresária afirma que o governo deve sempre procurar os melhores mecanismos para ajudar as empresas privadas, para que as mesmas possam retomar e garantir os postos de trabalho. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, o julgamento de quatro líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, conhecida como IURD, continua nesta sexta-feira no Tribunal Provincial de Luanda. Eles são acusados de crimes de associação criminosa e branqueamento de capitais. Entretanto, o arranque do julgamento ontem foi marcado por uma tentativa de agressão do advogado da parte acusadora, David Mendes, ao responsável espiritual da IURD em Angola e Moçambique, Honorildo Gonçalves. Ele teve sorte de fugir, porque senão eu lhe dava uma bufetada, confirmou Mendes, que é também deputado da UNITA, aos jornalistas no final da sessão, e acusou o bispo brasileiro de o ter chamado criminoso. A polícia e os oficiais de diligência do tribunal tiveram de intervir, bem como o juiz principal Tuti António, quem avisou que a questão da liderança da igreja em Angola não será assunto de discussão no julgamento. Ao fazer a leitura da acusação, hoje o Ministério Público acusou a Igreja Universal do Reino de Deus de ser uma associação criminosa de cariz internacional e, entre várias outras acusações, afirmou também que os seus líderes andam a angariar os fiéis. A afirmação não foi bem acolhida pela defesa dos quatro réus em julgamento, que considerou que o Ministério Público não está a respeitar as regras processuais penais. Quanto às queixas de extorsões aos fiéis, a defesa refutou acusações e disse que nenhum fiel é coagido a fazer doação à igreja e que todas as doações às igrejas no mundo são absolutamente normais e voluntárias. Por isso negam todas as acusações. A Voz da América vai continuar a acompanhar este julgamento em Luanda. Continua a acompanhar a Voz da América. Nesta sexta-feira, o secretário de Estado, Antony Blinken, anunciou hoje na Nigéria, onde chegou ontem por uma visita depois de ter estado no Quênia, que o presidente Joe Biden vai organizar uma cimeira Estados Unidos-África para reforçar laços e encontrar meios de cooperação efetiva entre os dois lados do Atlântico. Entretanto, a viagem de 5 dias de Blinken à África ocorre no momento em que as crises na Etiópia e no Sudão pioram e também preocupam os Estados Unidos. Amancio Miguel.
Na quarta-feira, no mesmo dia em que o secretário de Estado Antony Blinken chegou ao Quênia para a sua primeira viagem à África, as forças de segurança abriram fogo contra milhares de manifestantes anti-golpe na capital sudanesa Khartoum e na cidade gêmea de Omdurman, matando pelo menos 15 pessoas. Foi o pior dia de violência desde que os militares tomaram o poder no Sudão a 25 de outubro. O secretário de Estado condenou a violência na quinta-feira, na sua segunda escala, a capital da Nigéria, Abuja.
Os militares devem respeitar os direitos dos civis de se reunirem pacificamente e expressar as suas opiniões. Continuamos a apoiar a exigência do povo sudanês pela restauração da transição liderada por civis, incluindo o regresso do primeiro-ministro Abdalla Hamdok ao cargo e a libertação imediata de todos os detidos desde 25 de outubro.
O golpe no Sudão e os combates na Etiópia estão no topo da agenda em cada etapa do périplo de 5 dias de Antony Blinken. O ex-embaixador e secretário de Estado adjunto para a África, Johnny Carlson, disse à Voz da América que é um momento crucial para a viagem de Blinken ao continente e o seu esforço com os parceiros pela democracia.
Bem, o aumento de golpes de Estado militares em toda a África é muito perturbador e preocupante. E a democracia está sob ameaça em todo o continente. Mas deixe-me dizer isso muito claramente, que todos os dados de sondagens que vemos de organizações respeitáveis, como o Afrobarometer, sugerem fortemente que os africanos em todo o continente preferem governos democráticos eleitos constitucionalmente.
Blinken chegou a Abuja e foi direto ao encontro com o presidente da Nigéria, Muhammad Buhari, para reforçar os laços bilaterais de longa data numa altura de distúrbios e preocupações com os direitos humanos. Carlson disse à Voz da América que a Nigéria é um parceiro crucial.
But Nigeria is, in fact, Africa's most important country, largest population.
A Nigéria é, de facto, o país mais importante de África. A maior população, a maior democracia, a maior economia, o maior produtor de produtos petrolíferos e um país que é regionalmente importante como um centro de transporte, um centro financeiro e bancário, um hub de comunicações e também tem a segunda maior produção de cinema do mundo.
Depois de fazer um grande discurso sobre a política dos Estados Unidos em relação à África em Abuja, na sexta-feira, Blinken irá para o seu último ponto no Senegal, como Michelle Gavin, pesquisadora sénior para a África do Conselho de Relações Exteriores, disse à Voz da América.
Estou emocionada porque o secretário vai ao Senegal, que é um país democrático tão importante, uma democracia muçulmana, uma ilha de estabilidade numa zona cada vez mais instável do continente.
Na primeira paragem em Nairobi, Blinken falou com a ministra dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Rachel Omamo, e o presidente Uhuru Kenyatta, sobre os fortes laços bilaterais e sobre os esforços para chegar ao cessar-fogo na vizinha Etiópia.
A semana política foi marcada pela cimeira virtual entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping. A cimeira foi elogiada como sendo um passo em frente nas relações entre os dois países. Xi chamou a Biden um velho amigo e o presidente americano disse esperar que os dois possam trabalhar juntos em temas como alterações climáticas e outros desafios mundiais. Mas alguns críticos de Pequim, nos Estados Unidos, esperavam mais. Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês Xi Jinping realizaram uma reunião virtual esta semana, uma conversa de 3 horas, cobrindo uma série de questões, mas produzindo pouco em termos de resultados concretos. Ambos os lados chamaram-lhe um passo em frente nas relações sino-americanas. Mas os críticos dizem que estavam à procura de mais, especialmente os ativistas dos direitos humanos concentraram-se no tratamento dado pela China aos uigures, no noroeste do país, na sua repressão da democracia em Hong Kong, na sua postura ameaçadora em relação à semi-autonomia de Taiwan, e na sua repressão no Tibete. Brand Lung, do Conselho Democrático de Hong Kong.
Congratulamos-nos com o facto de o presidente Biden ter realmente mencionado e reconhecido as violações dos direitos humanos nessas regiões e nesses locais. Mas esperamos certamente mais do que um reconhecimento real. Queremos realmente uma ação por parte da administração do presidente Biden.
Vemos pelo comunicado de imprensa da Casa Branca que o diálogo foi amigável. Muitas questões foram mencionadas, mas não vemos quaisquer ações concretas ou promessas feitas pelos dois líderes mundiais. Outros disseram que só gostariam de ver ambos os lados a darem-se bem, como o estudante chinês Jia Shual.
Espero que tenhamos uma melhor relação, como mais negócios entre os chineses e os Estados Unidos.
Pequim vai acolher os Jogos Olímpicos de Inverno a partir de fevereiro e alguns críticos da China esperam que este seja um ponto de influência para os países mostrarem seu descontentamento com a República Popular. Brian Long, do Conselho Democrático de Hong Kong.
Acabamos de ler a notícia de que o governo dos Estados Unidos e Joe Biden vão anunciar um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Pequim 2022. Saudamos certamente esta notícia e exorto o mundo, líderes de outros países, a juntarem-se a esta iniciativa.
A administração Biden não finalizou planos sobre um possível boicote diplomático, mas vários legisladores americanos disseram que não irão comparecer.
E agora o João Santa Rita traz a atualidade desportiva.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano feminino, porque hoje, neste momento, está-se a jogar a final do primeiro campeonato africano feminino de clubes. É no Cairo, frente a frente, estão as senhoras de Asakas, Asakas Ladies, que vêm do Ghana, precisamente da cidade de Sekondi Takoradi, na parte ocidental do país. E as senhoras da Saka têm pela frente o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, mais precisamente de Tshwane, perto de Pretória. As senhoras de Asakas, as Asakas Ladies, terminaram no topo do seu grupo com 2 vitórias, 1 empate. Mamelodi Sundowns também terminou no topo do seu grupo, também com 2 vitórias, 1 empate. Depois, nas meias finais, Asakas Ladies eliminaram a equipa das Forças Armadas Reais de Marrocos. Mamelodi Sundowns derrotou as Malabo Kings da Guiné Equatorial, mas foi preciso ir aos penaltis. Favoritas? Não sei, mas tenho a impressão que a primeira equipa feminina a ser campeã de África de futebol vão ser as Asakas Ladies. Para o terceiro lugar, a equipa das Forças Armadas de Marrocos bateu ontem as Malabo Kings da Guiné Equatorial 3-1. No futebol europeu, este fim de semana regressam os jogos dos campeonatos. Em Inglaterra, um jogo chama a atenção. Liverpool-Arsenal é já amanhã. Liverpool está em quarto lugar, a 4 pontos do líder. O Arsenal tem estado a melhorar, está em quinto com menos 2 pontos que o Liverpool. Outro jogo que chama a atenção é aquele entre o Wolverhampton e o West Ham United. O West Ham, a equipa surpresa deste campeonato, está em terceiro lugar, a 3 pontos do líder, o Chelsea. Quem diria? Espanha, Barcelona faz o seu primeiro jogo sob a liderança do seu novo treinador, Xavi, de frente a outra equipa de Barcelona, o Espanhol. Vai ser duro, como sempre são os jogos entre estas duas equipas. E agora vamos falar dos Jogos Olímpicos de Inverno, são entre 4 e 20 de fevereiro. E agora há barulho, sururu político. Responsáveis chineses criticaram a ameaça de boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Pequim, feito pelo presidente dos Estados Unidos, para protestar contra alegadas violações de direitos humanos na China. Porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian, disse que misturar política e desporto vai contra o espírito olímpico.
E abrimos agora as primeiras páginas de alguns jornais norte-americanos. The New York Times destaca que a Câmara dos Representantes aprovou o novo plano de investimentos do governo Biden de 1,85 trilhões de dólares, mas terá que enfrentar muita oposição no Senado. Também uma reportagem de fundo são as mudanças que vão provocar dores na sociedade norte-americana, nomeadamente na economia. Por seu lado, destaque do Washington Post, como é que a África será o centro do mundo urbano no futuro, é o destaque deste jornal aqui da capital americana. Também o Washington Post traz como manchete a aprovação pela Câmara dos Representantes do plano de 2 trilhões de dólares aprovado ontem. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. We'll be right back. Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 19 de novembro, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas e onda média para todo o mundo, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e também do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, na nossa página, voaportugues.com, pode acompanhar a emissão no computador, telemóvel ou tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América aqui em Washington, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Leo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Estados Unidos avisa uma China após incidentes entre navios chineses e das Filipinas. Secretário do Estado americano anuncia cimeira Estados Unidos-África. Forças de defesa do Uganda matam 5 pessoas em operação para prender suspeitos de atentados bombistas. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre o Festival de Dança Kinami, que acontece em Maputo. Mas primeiro vamos começar também em Maputo com o julgamento do caso das dívidas ocultas. Agora estão a ser ouvidos os declarantes. Hoje, a antiga administradora do Banco de Moçambique, Joana Matsombe, revelou ter sido coagida por ordens superiores para assinar o expediente que acelerou o processo para aprovação das dívidas ocultas por parte dos credores. William Mapote está a acompanhar o julgamento.
Fui trabalhadora do Banco de Moçambique por mais de 4 décadas. É mais de uma, desempenhou a função de administradora. Na sua mesa esteve o expediente que fez passar as dívidas ocultas e diz ter assinado de boa fé.
Não li o contrato. Eu não li o contrato, como diz, fiz fé aquilo que tinham sido as análises que tinham sido feitas. Assumi que tudo isso já tinha sido verificado a nível da análise. E eu despachei.
Joana Matsombe, que durante a aprovação das polêmicas dívidas era a terceira figura na hierarquia do banco, diz ter assinado o expediente do endividamento em cumprimento de ordens superiores.
Sim, o meu colega Vadmar de Souza, meritíssimo,
trouxe o processo.
Recebeu dos seus técnicos, da diretora, remeteu ao gabinete do governador do banco, dizendo que aquele processo devia ser despachado pelo governador do banco. Mas como o governador do banco estivesse ausente, o vice também estivesse ausente, então eu tinha que despachar. E tinha lá e disseram que o processo era urgente.
Sentada no banco dos declarantes, desde que se fosse agora, teria inventado qualquer coisa para não ter estado a trabalhar naquele dia.
Naquele momento, se calhar eu tinha inventado qualquer coisa para não estar naquele lugar, naquele dia. Porque realmente, se eu não tivesse estado naquele dia, naquele lugar, não é que eu deseje mal a minha colega número 4, mas teria sido ela a assinar e eu estava livre. Sim.
A antiga administradora fecha uma semana de audições a declarantes que passaram pelo tribunal, cada um a tentar evitar sair dali com um processo autônomo. Foram vários antigos dirigentes das empresas do calote que prestaram declarações, algumas vezes em contradição, sobre os fatos por detrás das dívidas e viabilidade das três empresas chamadas de lesa pátria. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Celebra-se amanhã no Brasil o Dia da Consciência Negra no país.
Entretanto, das ruas às universidades, o racismo é estrutural no Brasil, como nos diz desde São Paulo o nosso correspondente Edgar Maciel.
Quem anda nas ruas do centro de São Paulo nota a diferença pós-pandemia. O número de moradores em situação de rua disparou. São mais de 24 mil pessoas vivendo nesta condição, número 60% superior ao que a maior cidade do país tinha em 2015, 6 anos atrás. A Covid-19 causou desemprego, fome e fez muitas famílias não terem alternativa. Perderam casas e precisaram viver nas ruas Brasil afora. Num país tão desigual, na rua não seria diferente. 7 em cada 10 pessoas são negras, vítimas da falta de oportunidades, de educação e também da exclusão. Juliana da Silva é a representação disso. Mãe solteira e negra. Perdeu emprego no último ano. O dinheiro para pagar o aluguel cessou. Tampouco para comida.
Vim parar na rua por causa que depois que a pandemia começou, aí ficou difícil para a gente começar a arrumar emprego e eu grávida. Aí eu saí para a rua para conseguir as coisas do meu filho. Aí foi assim que eu comecei, vim todos os dias para a rua para conseguir o leite, fralda.
Juliana já sente a discriminação por ser moradora em situação de rua, mas é por causa da cor da pele que ela sente a dor do racismo.
Pede um leite para a criança, às vezes a pessoa fala para a gente arrumar um serviço, mas não sabe o que a gente passou para estar ali pedindo. Aí é a parte mais difícil, tipo, o coração aperta mesmo. Que nós, independente da gente estar na batalha, a gente estar conseguindo as nossas coisas, as pessoas julgam nós assim, não sabem por que a gente está pedindo, não sabem por que a gente está com uma criança na porta do mercado.
O racismo no Brasil vai das ruas para as lojas e chega até as grandes empresas. Difícil encontrar um negro que não se recorde de um episódio discriminatório. Um levantamento do Instituto Locomotiva mostra que quase 70% dos brasileiros negros já foram discriminados em ambientes como lojas, restaurantes e supermercados. Além disso, 52% sofreram racismo no ambiente de trabalho. Nelson Souza hoje trabalha fazendo bicos. Não tem mais emprego fixo. O último foi como motorista de aplicativo. Ele não se esquece dos frequentes episódios de racismo que o fizeram desistir da profissão.
Senhora branca, uma moça, e a senhora falou, eu não entro no carro desse preto. Desliguei o aplicativo e fui embora. Aquele dia eu não trabalhei mais. Não trabalhei mais. Fiquei numa sensação assim de impunidade.
Na educação, especialmente no ensino superior, tivemos evolução na última década. Com a política de cotas, metade dos alunos que estão em universidades públicas brasileiras são negros ou pardos. Um salto se comparado a 2005, quando representavam apenas 5% dos universitários. Mas quando o diploma chega, na hora de procurar emprego, a situação é bem diferente. São minorias não apenas nos escritórios, mas nas posições de lideranças. E isso impacta na renda. Brancos ganham em média R$ 2.000 por mês no país, o dobro dos negros. Para a consultora de diversidade em empresas, Ana Bacon, uma mudança que é longa, mas que precisa começar para ontem.
Então, rever o que a gente entende por meritocracia e critérios de promoção, a gente precisa entender que é mandatório, né? Eu não estou falando de baixar a régua para a gente escolher candidatos, eu estou falando de olhar com intencionalidade para o que a gente quer como organização.
Héctor Barros sente essa diferença na pele. Professor e doutorando em biologia, é o único negro da sua turma na Universidade de São Paulo, a mais prestigiada do país.
Há uma falta, né, de representatividade de outras pessoas negras nesses espaços que tragam, né, uma sensação de pertencimento, de identidade nos locais, né, que acabam naturalizando a ausência, né, a invisibilidade de pessoas negras em espaços, né, de formação de ensino superior.
Para Héctor, os brancos também precisam ter responsabilidade para construir um cenário de mudança e de uma sociedade antirracista no Brasil.
É muito importante que todas as pessoas, elas compreendam a importância desse debate nesses espaços e que eles aconteçam e que também as pessoas brancas, elas mobilizem essas discussões, tragam essas discussões para esses espaços. A discussão também, ela envolve a gente abordar a branquitude, né, na nossa sociedade e trazer isso para o debate.
Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Kito Temba, curador do Festival de Dança Kinani, que significa Dancing em Maputo, diz que o festival regressa na próxima semana para celebrar a resiliência dos artistas, nomeadamente dos países africanos de língua portuguesa, mas também da Indonésia. Amancio Miguel assina hoje a rubrica de artes.
Este é o Espaço das Artes aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel. Maputo acolhe mais um festival de dança, o Kinane Dancing, organizado por Kito Tembe. Companhias africanas, americanas, europeias e asiáticas irão dançar para marcar o fim do confinamento após cerca de 2 anos impedidas pela Covid-19. Kito Tembe espera bons resultados no festival que vai decorrer entre 23 e 28 deste novembro. Kito Tembe.
Kinane, como bem disseste, é dancing, é o plural de dancing, na nossa língua aqui local, mas Kinane é uma plataforma de dança contemporânea e que agora tomou assim grandes proporções que designam por festival, mas para mim Kinane é ainda a plataforma de dança contemporânea de Moçambique.
O que é que vai acontecer este ano? O Kinane, no ano passado, por conta da pandemia, não foi o único festival afetado. Este ano, o regresso em grande, de certeza.
Bem, este ano é um pouco um ano de celebrarmos o regresso das artes performativas em cena. Porque, como deve imaginar, foram quase 2 anos parados e os artistas sem estarem em palco, e para mim como curador deste festival é também fazer uma curadoria em que eu me coloco numa zona entre aspas de desconforto, que é colocar-me na zona do espectador, porque grande parte dos espetáculos aos quais programei é muito resultado e consequência do que foi o confinamento para os artistas, e então deve imaginar que para fazer uma curadoria para espetáculos que saem de residência ou saem das casas já agora é assim uma miragem. Então para mim aceitei o desafio de me colocar numa zona em que vou ver grande parte dos espetáculos pela primeira vez. Conheço os artistas, conheço os seus trabalhos. Foi em função disto que acabei fazendo uma curadoria virada ao próprio artista e a receber o que é que daí advém pós-pandemia aos diferentes artistas que a gente vai ter aqui em Moçambique.
Kito Tembe é o curador do Kinane, uma plataforma de dança que decorre em Maputo, a capital de Moçambique. Em termos de grupos, em termos de nomes, quem estará em Maputo, de facto?
É de realçar que vamos receber a companhia Ersa da Espanha, que fará uma colaboração com dois artistas moçambicanos, e ao mesmo tempo teremos uma companhia que vem da Indonésia, que vai ser uma instalação performativa de vídeo que espelha um pouco esta questão de artistas que viveram e que sobreviveram pós a pandemia. E igualmente, para não fugir à regra do exterior, teremos uma companhia que vem dos Estados Unidos da América, que é a Nikaya, que é uma coreógrafa, nesse caso a Wenda, que faz uma composição de artistas que provém de todo o mundo. Neste caso, ela dentro da sua companhia tem artistas da África do Sul, artistas do Portugal, artistas do Uruguai, artistas da Indonésia, artistas da Turquia, que emergem todos na companhia Anikaya, que vai nos apresentar com um performance ao ar livre. Neste caso vai ser no Jardim Tunduru, em que as pessoas vão estar à volta desta performance que intitula-se Immigration. E ao mesmo tempo teremos também uma companhia que é uma colaboração entre Moçambique e Portugal, que é o Itinerários, que é um projeto que foi desenvolvido em Portugal numa residência do Vitor, no estúdios do Vitor Cordon, em que recebeu artistas de Moçambique que estiveram por lá durante algumas semanas nesse processo de residência. E ao mesmo tempo teremos companhias de Moçambique, a subejamente conhecida Edna Jane, que vai fazer o seu espetáculo no dia 26, no Auditório do Franco. E igualmente teremos o Ido Xixava, Rosa Mário, e teremos também a companhia do Jonas Zylander, que é uma companhia portuguesa que vai também nos apresentar com um grande espetáculo de 60 minutos.
Kito Tembe, o espaço da dança durante a pandemia foi bastante afetado, ou é escusado mesmo afirmar?
Esta edição é a celebração de voltarmos a estar juntos, porque as artes performativas, especialmente a dança em Moçambique e não só, foram das que mais sofreram com este embate desta pandemia. E mais do que a questão profissional, é a questão psicológica que afetou de que maneira aos artistas. Então, para nós, contribuir com esta abertura do Kinane é dar a voz a esta arte ou a arte performativa que esteve adormecida durante todo este período pandémico. Então, para nós, mais do que lamentar o que devia se ter feito ou o que não se fez, é a celebração de voltarmos a estar juntos e a celebração de voltarmos a ter a arte performativa em cena e voltarmos a ter o público em contacto com a arte. Mais do que lamentações, para nós como Kinane é um momento de celebração, é um momento de olharmos-nos e não podermos nos abraçar, mas podermos trocar afeto, né?
Qual é a posição do Kito em relação àquilo que foi a inovação da altura, que são as performances online, através das plataformas para a dança? Isto funcionou ou, de certa forma, ajudou a manter os artistas em palco, mesmo que virtual?
Tenho, assim, uma opinião muito controversa e muito forte em relação à performing art online. Para mim, isso não existe. A partir do momento que migrou para o digital, deixou de ser performing art. E como eu disse, se tivéssemos que fazer online, eu não faria o festival, cancelava. Cancelava porque não acredito no modelo online, sobretudo para países como os nossos, em que estamos a falar de uma média de 1% de pessoas que tem esta possibilidade de pôr o play em um vídeo e estar online a assistir a um performance. Mas uma coisa boa e que devemos todos celebrar é que esta questão dos artistas a usarem as plataformas digitais trouxe aqui uma nova forma de expressão artística e temos de reconhecer, e não podemos chamar de performing art, mas se calhar de video art ou de video dance. Mas enfim, trouxe esta nova forma, esta nova abordagem que de alguma forma para mim é um boom e temos que acarinhar e temos que capitalizar no sentido de criar modelos e plataformas para acolher esta nova forma de estar na arte.
Kito Tembe, o Kinane já existe há alguns anos, já teve a participação de países africanos que falam o português em particular. Desta feita, o português está representado através de Moçambique e também disse que o grupo que vem dos Estados Unidos, de certa forma, também fala o português. De que forma é que este Kinane pode também servir em próximas ocasiões para uma mostra da dança do espaço da chamada lusofonia?
No programa paralelo nós temos uma coisa que a gente designa que é o palco aberto, né? E nesse palco aberto contamos com uma colaboração da Companhia Cultura Arte, que nos traz um projeto de Rir Palop, que é um projeto dos Palops,
que convergem diversos artistas emergentes dos Palopes. E nesta plataforma de palco aberto teremos a lusofonia em peso, aliás, teremos somente a lusofonia a representar este palco aberto, que é a janela que a gente abre para, para dar aos artistas emergentes dos Palopes através deste projeto Rir Palopes. Neste projeto Rir Palopes temos artistas provenientes de Angola, de Cabo Verde, de São Tomé, em que juntos vão estar, já estão em Moçambique, numa residência de 3 semanas, em que no final do festival vão mostrar o resultado destas residências. O Kinani, sobretudo no seu programa principal, tem privilegiado a presença dos Palopes não por uma questão estratégica ou política, mas sobretudo porque achamos que isto é um mercado para os Palopes e capitalizar a vinda de mais de 200 profissionais, isto é, programadores dos outros continentes, e que possam, a partir do Kinani, encontrar companhias que normalmente não estão a circular em grandes palcos ou em grandes festivais, mas que a partir do Kinani podem surgir e emergir para grandes torneios e grandes festivais.
Para terminar, Quito, esta tua paixão pela dança já é doença?
É melhor não repetir isso, senão ainda tiram-me de casa, que não acreditam ou não gostam muito desta minha paixão e entrega pela dança. Mas sim, é resiliência no verdadeiro sentido da palavra. E sobretudo é acreditar que a partir da arte performativa, sobretudo a dança contemporânea, nós podemos profissionalizar os jovens do nosso continente africano e podemos abrir janelas para as novas profissões. A dança não é somente estar em cena, a dança é todo aquele elemento que congrega em si estes outros profissionais, desde cenógrafos, iluminação, fotógrafos, cameramanos. Então todas estas profissões acabam convergindo nisto que a gente diz que é dança. Mas para nós, como Kinani, é contribuir para que o continente tenha mais e mais profissionais da dança. E muito obrigado por esse cumprimento de habilitar-me de doença, porque é uma doença. É acreditar tanto que se torna doença.
A dança não é somente estar em cena, diz Quito Tembe, curador do Festival de Dança Kinani, que vai decorrer na próxima semana em Maputo, a capital de Moçambique. Vamos marcar o ponto final ouvindo Mingas, também de Moçambique, cantando o amor. Alevanzo. Foi Artes comigo, Amancio Miguel. Até para a semana.
Libanelo, arco e jaizinho.
E quando caminhamos para o final desta emissão, o João Santa Rita traz as notícias internacionais em desenvolvimento.
Os Estados Unidos avisaram hoje a China que qualquer ataque com armas contra navios civis das Filipinas farão invocar os acordos de defesa mútuo que mantém com este país. Numa declaração, o porta-voz do Departamento de Estado disse que a China não deve interferir com atividades legais das Filipinas na sua zona económica exclusiva, acusando o Pequim de uma escalada de tensão na zona que ameaça a paz e estabilidade regionais. Ontem, três navios da Guarda Costeira da China bloquearam e usaram canhões de água contra barcos das Filipinas que transportavam fornecimentos para ilhas ocupadas pelas Filipinas no Mar do Sul da China. A China e as Filipinas estão envolvidas numa disputa sobre soberania territorial naquela zona do Mar do Sul da China. O porta-voz do Departamento de Estado disse que as ações chinesas para apoiar as suas reivindicações são ilegais e ameaçam a paz e a estabilidade. Entretanto, os Estados Unidos avisaram hoje outros países para não interferirem nos assuntos internos da Lituânia, que decidiu permitir a abertura de uma representação de Taiwan na sua capital. A China disse hoje que vai tomar o que chamou de todas as medidas necessárias para proteger a sua soberania nacional, depois da Lituânia ter anunciado a sua decisão. Subsecretária de Estado americana Ursula Zeia, que se encontra de visita à Lituânia, disse numa conferência de imprensa que os Estados Unidos rejeitam tentativas de outros países de interferirem nas decisões soberanas da Lituânia de aprofundar a sua cooperação com Taiwan. A diplomata disse que os Estados Unidos reafirmam o seu apoio ao que disse ser um parceiro e aliado valioso da NATO. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeia realizar uma cimeira com líderes africanos para mostrar o compromisso dos Estados Unidos com o continente, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado, Antony Blinken. Blinken disse que o presidente pretende acolher a cimeira de líderes Estados Unidos-África para impulsionar o que disse ser o tipo de diplomacia e envolvimento de alto nível que pode transformar as relações e tornar possível uma cooperação eficaz. Blinken está na sua primeira visita à África subsaariana como secretário de Estado. Não avançou uma data para a cimeira. A polícia do Uganda matou 5 suspeitos e prendeu 21 pessoas como parte de uma investigação sobre duplos atentados suicidas à bomba, alegadamente por um grupo ligado ao Estado Islâmico, atentados esses que mataram 4 pessoas. As explosões de terça-feira foram as últimas de uma série de ataques no Uganda que levou o país a reforçar a segurança e a montar uma investigação sobre os atentados bombistas. A polícia do Uganda afirmou que os ataques foram obra do que chamou de terroristas domésticos, ligados às chamadas Forças Democráticas Aliadas, um grupo armado ativo no leste da República Democrática do Congo, que os Estados Unidos disseram estar associado ao Estado Islâmico. No Malawi, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação de protesto contra a corrupção e má administração do governo do presidente Lázaro Chakwera. Centenas de manifestantes saíram às ruas da cidade de Blantyre para protestar contra a falta de cumprimento e promessas do presidente de criar 1 milhão de postos de trabalho e pôr fim à fome. O antigo deputado Bonnie Kalinde, que organizou a manifestação, disse que o presidente está no segundo ano do seu mandato e as suas promessas não foram cumpridas. Durante as manifestações de hoje, registaram-se confrontos com um grupo de apoiantes do governo.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.